Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho
Escarpita, um
show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:07 na Bahia, 6:07, bom dia pra todo mundo, bom dia pra você, pra você, pra você, bom dia pra você também, viu?
Bom dia, bom dia.
Hoje é quinta-feira, 20 de julho de 2023, e a gente começa mais uma edição da Metralhadora da Informação. Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Um oferecimento todo especial, Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, João Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita e do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa!
Marinho Santos!
Chegando cedinho, né, pra dar bom dia pra você, pra você, pra você, bom dia pra todo mundo. Quatro cantos pra região.
É, a região sul da Bahia, sul da que Bahia, amanheceu com chuva, seu repórter.
É, eu peguei ainda um pouquinho.
Pegou de chuva?
Uma garoa.
Essa garoa tá que tá.
Alguns pingos pingados aí de lá pra cá, meu amigo, você vem lá no pé de serra. É brincadeira não, mas tá tudo bem, tudo tranquilo, vai rolar um sol, sei lá.
Será? Vou hoje, daqui a pouquinho.
Previsão do tempo, a gente vai ver a previsão do tempo aí. Não adianta o barco balançar no Rio do Engenho, balança pra lá, balança pra cá. E o Silvano, o cunhado do mestre Roxinho, fica olhando.
Ai, ai, viu? Nossa equipe já escalada, daqui a pouquinho, Manuel Messias, Matheus Santos, Paulo José, Denildo Braga, Nath Almeida, o time campeão de correspondentes do Tropa de Elite, interligando toda a região. E você, claro, participa com a gente também, mandando o seu zap zap. Mensagens de áudio valendo, mensagens de áudio de até 30 segundos, hein? Tem muita gente falando, poxa, meu áudio não foi pro ar. Tá mandando um áudio aí de 1 minuto e meio, 2 minutos, aí não dá, tá certo? Áudios de até 30 segundos, a gente coloca aqui, você que tá com problema com a prefeitura, com a Coelba, com a Embasa, né? O espaço está aberto. Você, de qualquer ponto da cidade de Ilhéus, você das cidades da região que acompanham a programação da Gabriela FM. Então, vamos juntos até às 8 horas dessa quinta-feira, já trazendo informação do tempo, porque a chuvinha caiu nesse início de manhã de quinta-feira, viu? Confere com a gente! De acordo com a agência Clima Tempo, em Ilhéus, nesse exato momento é chuva, seu repórter, 23 graus marcando os termômetros aqui no Alto Bela Vista, agora 12%, viu? O sol pode aparecer mais tarde nesta quinta-feira. Agora, no mapa aqui da agência Clima Tempo, a gente vê chuva, nuvens e chuva até a próxima quinta-feira, viu? A temperatura pode variar. Aí a máxima hoje chegando até 27 graus. Vale lembrar que a gente está no inverno, né, seu repórter? Julho já está chegamos no dia 20, agosto batendo na porta, depois em setembro, aí sim, depois do dia 21 aí que chega a primavera. E o ano está passando rápido demais. Olha, parece que o pessoal ouviu o clamor quando você alertou sobre aquela saída da policlínica. Estão mexendo ali, né, tentando buscar, porque ali é uma tragédia anunciada.
É, em cima de uma curva.
Imagine quem quiser voltar para Ilhéus, naquela curva ali, quiser fazer, né? Vou voltar para Ilhéus. Então, nada melhor do que aproveitar já toda a estrutura com segurança que já foi feito ali, na saída do Hospital Costa do Cacau, fazer a saída da policlínica, passando pelo hospital e chegando... até aquele trevozinho que tem ali, né? Subida espaço, da Morada do Povo, espaço tem, né, seu repórter?
Espaço é do governo do estado, é tudo Secretaria Estadual de Saúde. É só alinhar e o engenheiro, né, parar para poder estudar a saída da policlínica.
Resolvi. Evitar tragédias, evitar acidentes. Vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje. A partir de agora, confere.
Opa, de elite. Obras da segunda etapa de duplicação da Zona Sul de Ilhéus estão paradas. Moradores afirmam que máquinas foram retiradas do local.
Olha, o ESC CEPED abre inscrições para programa de residência.
Caçambeiros fecham entrada da empresa Ideal por falta de pagamentos de serviços. Litoral Norte de Ilhéus.
Governador Jerônimo participa hoje da abertura oficial do Festival do Chocolate aqui na cidade, viu? Está na agenda do governador da Bahia, seu repórter. Eu queria ter a oportunidade justamente para questionar sobre essa paralisação. Não é só Ilhéus não, viu? Diversas cidades da Bahia estão com obras do governo do estado paralisadas. Será que foi o ano passado, o ano de eleição, aquele festival de assinaturas de ordem de serviço, seu repórter, para deixar os prefeitos enfeitiçados?
Lembro-me muito bem. Olha no detalhe, Scarpe. Justiça suspende ato de desagravo da OAB programado para hoje em praça pública de Uruçuca. Contra, ou seja, direcionado ao prefeito Moacir Leite.
Vitória do Moacir, que teve ontem aqui no nosso programa, viu? Olha, falar em política, a Bahia deve perder 62 vagas de vereador nas eleições do ano que vem. Feira de Santana pode ganhar 6 novas cadeiras na Câmara. Sabe isso? O resultado sabe de quê? Do censo do IBGE. O que é que tem mais ainda?
Olha, corpo de Nicolau Extintores será sepultado manhã de hoje, logo mais. Alguns dizem 8 horas, outros já afirmam que será às 9 horas no cemitério do bairro do Basílio.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo. Super quinta-feira.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, tenta!
A hora certa, você ligado, Gabriel FM, aqui você, ó, fica sabendo de tudo. Obras da
Diga a hora, seu repórter!
A hora certa são 6h13, 6 horas e 13 minutos na linda Ilhéus. Mandando um abraço nesse programa, está lá em Brasília, com rádio ligado, escapita, José Vivaldo Mendonça, na Codevasf. Aquele abraço para você no Tropa de Elite. Obras da segunda etapa da duplicação da Zona Sul estão paradas. Moradores afirmam que as máquinas já foram retiradas e que não tem visto nenhuma movimentação de trabalho. São informações de pessoas que moram e que passam pela Zona Sul de Ilhéus. A exemplo de Robertinho Scarpita, essa segunda etapa das obras de duplicação,
tudo parado,
estão paradas aproximadamente, ou seja, mais de 20 dias. E aí, segundo a prefeitura, a continuidade da duplicação da Orla Sul engloba 3 quilômetros em uma área de vertente para o crescimento, com extensão da entrada dos séculos até o Cururupi, até a cabana do Vivaldo, nosso amigo Vivaldo, com rádio ligado. Então, os serviços compreendem a implantação de ciclovias e...
Ciclovias, né, seu repórter? Tem a questão das barracas, padronização das barracas também, que estava nessa pauta, um projeto, parece que teve falhas, erros... Uma confusão,
construção,
né?
Construção de equipamentos urbanos.
É, também, até pista de skate se quer botar nesse projeto aí.
É, requalificação...
Das cabanas.
Das cabanas. Vamos aguardar...
Vamos aguardar
isso aí, né? Para ver quem será beneficiado. Eu soube que cerca de 400 mil pessoas que...
400 mil pessoas?
400 mil pessoas.
É?
Orla Sul entraram para a história como um dos maiores projetos realizados no município, que vai beneficiar cerca de 400 mil pessoas.
Serão beneficiadas aí com aquelas ações. Agora, tudo parado.
Tudo de responsabilidade do governo do estado, e a parte da urbanização é de responsabilidade da prefeitura. Um dia bom, o governador vai estar em Ilhéus hoje, vai vir para o Festival do Chocolate. Uma boa pergunta para o governador. Por que parou? Parou por quê? E na Zona Norte, daqui a pouquinho eu volto falando dos caçambeiros que fecharam a entrada da empresa Ideal por falta de pagamento de serviços.
Pertinho da casa do prefeito, né, senhor repórter?
Ai, não, eu tô falando lá.
É Ideal, Ideal é lá.
É lá,
né? É, no parque, eles estão utilizando o parque de exposições de Ilhéus, fizeram.
As caçambas vieram do litoral norte, que prestam
serviços. É a sede da lá. Ideal, não tem mais nada lá.
Não tem mais nada, não tem mais nada lá, quem falar, né?
É.
Meu amigo Edson Caçambeiro tá na bronca, viu? Irmão do meu amigo Correia.
Seu repórter. Deixa eu trazer essa notícia aqui, está no nosso site, programatropadeelite.com.br. As inscrições para o Programa de Residência e Tecnologia da Informação e da Comunicação está sendo ofertado aí pela Universidade Estadual de Santa Cruz e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Informática e Eletroeletrônica de Ilhéus, o CEPED, no âmbito dos projetos de interesse nacional nas áreas da tecnologia, da informação e comunicação, e também as PPIs do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, coordenado pela associação. Então tem todo um trabalho aí, associação Promoção da Excelência de Software Brasileiro. Estão abertas até o dia 29 desse mês. As matrículas estão programadas para os dias 8 e 9 de agosto e o início das aulas previsto para o dia 10 de agosto já. Então, esse programa de residência em tecnologia da informação e comunicação, sediado aqui em Ilhéus, visa promover a capacitação técnica em desenvolvimento de software. Serão 15 meses de formação, contemplando aí aulas teórico e práticas e imersão em equipes de trabalho para resolução de problemas reais de empresas parceiras. Isso me faz lembrar quando no ano 2000 a gente falava de Ilhéus, a Tecnópolis do futuro, o nosso polo de informática, que iria atrair empresas e gerar emprego. Como é que anda a situação do nosso polo de informática, seu repórter? Falta uma visão por parte do governo do estado. Nunca mais deve falar, vai chegar uma nova empresa. Ilhéus já teve várias empresas na questão da informática, né, seu repórter? Montar computador, produzir peças para computador.
Você fala do governo do estado e o governo do município que não consegue atrair as empresas para vir para a cidade de Ilhéus.
Não, mas é justamente isso, né? Falta um empenho por parte dos nossos governantes. A gente não vê uma boa vontade para buscar atrair empresas. Se você atrai empresas, novas empresas, você atrai emprego também para o povo. E o nosso polo, quais são as estruturas que estão sendo oferecidas?
Não tem estrutura, não tem nada que possa oferecer empresariado.
Complicado.
Você lembra da B2Way?
Lembro, sim.
B2Way.
O nome dele? Martiel, né?
Martiel Câmara. Saudoso Martiel Câmara. E nosso amigo, o meu zagueiro é o homem do computador, cara.
Acho que é justamente ele.
Não, o outro é sócio.
Esqueci agora aí.
Olha, Scarpino, eu vou matar logo isso aqui, porque daqui a pouquinho, Nicolau, Cláudio Antônio Nascimento de Almeida.
Que notícia triste ontem, né, rapaz?
O Nicolau vai deixar saudades. Nicolau dos Extintores, ele tinha 52 anos, está sendo velado o corpo ainda na sala 3, lá no velório do SAF, no bairro da Conquista. Sepultamento marcado para as 8 da manhã no cemitério municipal do bairro do Basílio, mas até quem diga que vai ser às 9. O Nicolau foi acometido de infarto fulminante por volta na residência onde ele mora, no bairro da Conquista, onde morava, né? O SAMU foi acionado, procedeu reanimação. Nicolau, infelizmente, não resistiu, deixando agora a esposa Márcia, a filha Brenda, e aqui as nossas condolências a toda a família do Nicolau. Não sabemos se o corpo da esposa do nosso amigo radialista, operador de áudio, Roque Vieira, a Railda, que era, trabalhava no faturamento há 38 anos, Hospital São José, se já foi sepultado ou se continua também no SAF. A outra notícia chegando aqui, Scarpita, nosso amigo, parceiro Itamar Alves, lá do Alto do Amparo, ele manda aqui: Marinho Santos, perdi minha mãezinha. Ele foi para São Paulo cuidar da mãe, ficar com a mãe, deixou o Alto do Amparo, deixou o Malhado, deixou os amigos. Dona Adelina não resistiu, Adelina Conceição Alves. O corpo está sendo velado no cemitério Itaquera, velório, e daqui a pouquinho o sepultamento às 9 horas lá em São Paulo. Itamar Alves.
Nossos sentimentos aí.
Adelina Conceição Alves.
Nossos sentimentos
aí. Ilhéus.
Nossos sentimentos da mãe aí.
O povo está morrendo, viu, Scarpinha?
É, a vida é um sopro, né? A vida é um sopro. Essa é uma grande realidade. Nossos sentimentos aí aos familiares, né, do Nicolau, extintores. Nicolau que é uma figura polêmica aí na cidade. Estou recebendo a informação de que o sepultamento da Railda será logo mais às 16 horas. Está esperando a irmã chegar de viagem, né? Será sepultada às 16 horas. O Nicolau, a gente está aguardando ainda também o horário do sepultamento.
Vai ser agora às 8 ou às 9?
É, estamos aqui aguardando, né? E os nossos sentimentos aí ao amigo, um grande líder, parceiraço, né? O Itamar Alves, lá do Amparo. Primeira passadinha no nosso WhatsApp. Vamos dar moral para quem dá moral para a gente.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, meninos. Aqui é Neyre, do Banco da Vitória. Que o nosso grandioso Deus abençoe todos nós nesse dia, né? Perdemos um ser humano maravilhoso, Nicolau. Só para salientar, o sepultamento do Nicolau será às 9 horas, seu repórter. Olha a Miriam aqui passando a informação. Nicolau é às 9 horas. É, no cemitério do Basílio. Bom dia, Marinho Santos, Moniz Carpita. A Ideal deve estar esperando receber recursos para concluir as obras. Agora, esse dinheiro tinha que estar, né, seu repórter? Esse dinheiro tinha que estar já nos cofres do governo. Olha, Scarpita e Marinho Santos, essa é a realidade do ponto de ônibus para os estudantes da Universidade Federal do sul da Bahia, que precisam pegar o transporte para as regiões de Ilhéus, Serra Grande e Olivença. Não tem iluminação, o local não oferece segurança nenhuma. Meu nome é Edvaldo, estudante da instituição e morador de Ilhéus. Que sofrimento, né, Edvaldo? Força nos estudos e é arma para o sucesso. Zoilda de Maria Jap, bom dia para a vida. Nilton César, lá do Alto do Carvalho, um abraço para você. Dona Edilza, acorda pra vida, Dona Edilza. Dona Edilza fica rodando debaixo do cobertor, né? Puxa de um lado, puxa do outro, não fica querendo acordar levantado, né? Edilza, acorda pra vida, viu? Olha, Scarpita, bom dia você, bom dia pro Marinho Santos. Parece que o prefeito jogou a toalha, viu? Ê, danada. Aí tá dizendo, dá o mandato pro vice, vê se melhora aí. Salve, Jorge. Eu tenho sentido o Bebeto meio afastado aí, viu, seu repórter Marinho Santos? E a gente, se for pegar uma história dos vices, eu acho que o Kaká Coções foi que ficou até o final com o Jabes. O Jabes, ao longo dos seus mandatos, né, a Ângela não foi até o final. Quem foi o vice do Jabes também? A Bobreira não ficou até o final. Teve outro vice do Jabes também, seu repórter, da primeira vez? Quem foi o vice do Jabes? É o vice do Antônio Olímpio.
Henrique Abobreira.
Henrique Abobreira. Não, já falei. Henrique Abobreira. Não ficou. Antes, no primeiro mandato, né? Anos 80, o vice do Jabes, nos anos 80.
Doutor Álvaro Figueiredo, saudoso.
Ficou até o final? Ficou até o final? Então, se a gente for pegar o histórico aí dos vices, né? O Marão não ficou até o final com o Nilton Lima, né?
O Nasal não ficou com o Marão.
Nasal não ficou com o Marão. Só o Kaká que tá com medalha. O Kaká ficou até o final com o Jabes. O
Kaká tá segurando a onda.
Vamos ver essa situação do Bebeto aí. O Salve Jorge mandou aqui, viu?
Esse capítulo tem o goleiro Hamilton, o Guinho. Tá dizendo, ó, Marinho Santos, você esqueceu do nome, rapaz. Paulo.
Paulo.
Da
Beachway. Nenga Áurea, Centro Social Urbano, Scarpita e Marinho Santos. Quinta-feira abençoada para todos nós, meus dois amigos, viu? O cafezinho tá de pé. A gente vai marcar, viu, Nenga Áurea? Tropa de Elite na sua casa. Vamos fazer uma promoção bacana aí, viu? Mês que vem, um mês de aniversário do Tropa. A gente podia fazer isso, viu, seu repórter? O Tropa de Elite na sua casa, já pensou? Ah. Olha, pessoal da Gabriela FM, meu nome é Iago, moro aqui na Zona Sul. Estou com um amigo que fez 15 dias ontem com a clavícula quebrada no Hospital Costa do Cacau e já deram alta a ele por conta da falta de material para uma cirurgia. Sábado disseram que não tem médico. Como é que fica isso? É mais uma pauta aí para perguntar ao governador Jerônimo Rodrigues hoje. Atenção, colegas da imprensa que vão acompanhar o governador. Pergunta essa situação de falta de material, falta de médico, falta de material aí no Costa do Cacau, que é de responsabilidade do governo do estado. A questão também da paralisação das obras. Eu soube que outras cidades também, obras estão paralisadas e prefeitos estão com a mão na cabeça, seu repórter.
Eu imagino que eu iria escalar você para ir entrevistar o governador Jerônimo Rodrigues no dia de hoje. Lá no chocolate.
Eu só quero chocolate. Olha, a Nayara da Rua do Cano está dizendo que o buraco continua aberto, viu? É brincadeira, gente. Eu pensei, você falou um negócio aí do vereador. Tem um vereador careca, como é o nome dele lá da subida da conquista? O Nerival. Eu soube que o Nerival teve aí, Nayara. Não resolveu o problema. O Nerival até que teve empreiteiro, eu não sei se ele ainda é. Trabalha com construção, Nerival. Agora podia resolver esse problema do buraco aí, né? Olha, sobre os vereadores, gente. Uma notícia, eu queria inclusive deixar o espaço aberto até o final do programa, ver se o vereador Abraão, presidente Abraão, ou assessoria de comunicação da Câmara. A Câmara falta material de expediente nos gabinetes, tem gabinetes que não tem impressora funcionando, tem vereador que está tirando do próprio bolso para imprimir os requerimentos, os projetos de lei. E a Câmara contrata um escritório de advocacia em Salvador pagando mais de 70 mil reais. A denúncia foi feita através do site do colega Fábio Roberto Notícias, que tem feito também um jornalismo investigativo sério na Cidade de Deus. 72 mil no escritório de advocacia em Salvador, seu repórter, e a Câmara não, falta material de expediente.
Não tem dinheiro para comprar cartucho para os gabinetes.
Você entendeu? Presidente Abraão Oliveira! São quase 2 milhões de reais que são repassados para a sua gestão aí na Câmara. Eu dou décimo, gordo do décimo. E os vereadores estão calados. Eu soube que tem vereador que tem que tirar do próprio bolso para imprimir. Não tem impressora, seu repórter. Agora tem 72 mil reais para contratar um escritório de advocacia em Salvador. Porque Ilhéus não tem advogado bom não, seu repórter?
Tem um festival de advogados em Ilhéus, mas eles preferem um escritório diferenciado lá em Salvador contratar. E o vereador Augustão acusa os colegas vereadores ligados ao prefeito de racismo. É isso?
Sério?
O Augustão...
Sério? Eu não estou querendo acreditar nisso. Racismo na Câmara de Ilhéus?
Racismo.
Tem certeza disso?
Daqui a pouco eu trago essa notícia.
É complicado isso aí. Atenção aí. Racismo na Câmara de Ilhéus. Eu não estou querendo acreditar nisso. Vamos no primeiro giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Locutor vereador Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Olá, Robertinho Scarpita, olá, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite. 72ª CIPM e CIP Cacaueira fecham um local de cultivo de maconha. No dia de ontem, dia 19 de julho, por volta das 7 da manhã, local região do Capitão, em Itacaré, Bahia. Após prepostos da 72ª CIPM receberem denúncias via SICOM que indivíduos faziam transportes de drogas na região do Capitão, zona rural de Taboquinhas, uma patrulha rural da CIP Cacaueira deslocou em apoio a fim de verificar a veracidade da denúncia. Após rondas na localidade, moradores indicaram uma propriedade onde grande circulação de indivíduos desconhecidos diariamente. Ao chegar no local, foram realizado o cerco, momento em que notou-se um forte odor de maconha. Ao perceber a presença policial, um indivíduo se apresentou como proprietário do imóvel rural e, ao ser interpelado sobre o cheiro que exalava das suas instalações, indicou uma construção onde cultiva plantas que pelas suas características foram identificadas como maconha. Todo o material que estava no local, juntamente com o indivíduo, foram conduzidos à delegacia de Itacaré para providências cabíveis. Conduzidos homem de 32 anos, materiais apreendidos, um compressor, um gerador, um triturador, CREP TR-200, 400, ou melhor, 47 plantas de maconha já grandes, 26 plantas pequenas, 7 sacos contendo substância análoga à maconha. 7 pacotes de vidro contendo substância análoga à maconha, 2 caixas organizadoras, sendo uma grande e uma média contendo substância análoga à maconha, 2 balanças de precisão, diversos equipamentos utilizados na estufa para o cultivo da maconha, 1 aparelho celular. Ninguém caminha só. Fonte da ASCOM, 72ª CIPM, PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. E a gente vem chegando também com informações para Uruçuca, né? Olha só, um grande comunicado. Destacar resíduos não recolhidos pelo carro coletor será notificado conforme as normas legais estabelecidas na Lei Ambiental Municipal número 544/2014. O descarte inadequado acarretará em multas de até 50 salários mínimos, vigente de acordo com a lei. Informações sobre o descarte correto e eventuais denúncias, procurar a subprefeitura de segunda a sexta, das 7 às 13 horas. Manter o município limpo é uma responsabilidade de todos. Diretoria de Turismo, Diretoria de Meio Ambiente, Prefeitura de Uruçuca, cuidando da nossa gente. Esta semana também a Prefeitura Municipal de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Consórcio Litoral Sul CDS, realizou, na última terça-feira, dia 18, a limpeza do mercado municipal com a utilização do carro pipa. Eu falo em nome do Furacão Estúdio, gravações de vinhetas, jingles, comercial para o seu estabelecimento, música, paródia e jingle exclusivo e muito mais. Grave no Furacão Estúdio, 739-9133-3911, WhatsApp. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa
valeu,
de Elite,
valeu,
aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser, Matheus Santos. Você viu aí, seu repórter? Laboratório, rapaz, em Itacaré. Vários pés de maconha. Até gerador tinha, viu?
A CIP-72 Itacaré.
Paradisíaca Itacaré.
Contou também com
o apoio. Segunda vez que descobre aí um laboratório.
A 72 contou com o apoio da CIP Cacaueira para poder pegar esse produtor musical que foi preso, tinha essa estufa de maconha dentro de casa em Itacaré, onde tudo acontece.
Vai pegar o homem lá.
Olha, daqui
a pouco.
A polícia
chegou junto.
Daqui a pouco eu volto, Scarpe, falando que a justiça suspende ato de desagravo da OAB, programado a ser realizado hoje em praça pública na cidade de Itacaré, direcionado ao prefeito Moacir Leite.
O juiz ele concedeu essa liminar e suspendeu esse ato de desagravo contra Moacir. Vitória de Moacir Leite Júnior, que esteve ontem aqui no nosso programa. Daqui a pouco a gente traz outras informações também. A presença do governador hoje é na abertura do Festival do Chocolate. Sai daí não, a gente volta já já. O nosso amigo, o Marcos Quiabo, lá de Banco Central, ele está dizendo, olha, Scarpita, poderiam colocar um quebra-molas aí antes da saída da policlínica. Só que é uma curva ali, né? Tem um posto...
Uma pista de rolamento.
É difícil, viu? É difícil. Foi um engenheiro que comeu coco.
Feijão foi o doutor Alencar.
Doutor Alencar, feijão da Rose.
Doutor Alencar não deixou um grão de feijão passar.
Um abraço, a gente volta já já. Sai daí não. Bom dia pra vida, bom dia pra todo mundo que tá ligado com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia. Na hora, 15 minutinhos para as 7, 15 para as 7 na Bahia.
Marinho, tanto.
Vem com a notícia, seu repórter.
Olha, Scarpita, protesto, caçambeiros sem pagamento. Início tarde de ontem, donos de caminhões e caçambas que prestam serviço à empresa Ideal, responsável pela requalificação da zona norte de Ilhéus, fizeram um bloqueio no acesso principal da empresa Ideal. A insatisfação dos caçambeiros se deu em decorrência do atraso no pagamento desde o último dia, mês de maio. E de acordo com um deles, não há previsão para quitar o débito. Caminhões, caçambas paradas em frente ao canteiro de obras aguardando uma posição da direção da empresa Ideal. Então, vexame aí, o pessoal trabalha, precisa receber e de na hora de receber...
Quem pode falar da prefeitura sobre isso aí? O Átila, acho que é a responsabilidade do Átila aí, né?
Ninguém encontra ninguém para poder
conversar. É o governo do estado que está fazendo, mas a prefeitura tem acompanhado aí.
Desapareceu todo mundo.
Que coisa.
Se eu tivesse uma caçamba aí no Recife desse dinheiro, eu ia lá para a porta do chocolate hoje.
Marinho Caçambeiro, seria hoje...
Tá buzinando.
Não, buzinaço hoje? Hoje.
Disparava as buzinas.
Hoje. Você faria isso hoje. Se você tivesse caçamba. Mas você não tem caçamba.
Quem paga essa empresa, esse repasse, a empresa Ideal?
Governo do Estado.
É o governo do Estado.
É.
O governador vai estar aí.
Você faria o que hoje, então?
Buzinaço.
É?
Buzinaço lá no chocolate.
Marinho Santos, cuidado com essa língua.
Deixa eu mandar um abraço.
Manda aí,
Rua da Horta, para Manuel Cearense e Dona Lúcia. Manuel Cearense, coração dividido, Rua da Horta e Rio do Engenho.
Você fica, o Manuel Cearense, eu ouvi falar que ele quer te levar lá para Itapipoca.
Não, ele está querendo me levar para o Rio do Engenho.
Vamos fazer o passeio.
Lá onde roubaram o
boi. Tá dando ciúmes, em outro cearense.
Roubaram o boi dele?
Tá dando ciúmes, em outro cearense.
Eu sei quem é, o cearense
está dando ciúmes.
E o Zé Piau está na Rua da Horta ali, Avenida Ubaitaba, ex-colega de colégio. Pescava na minha prova. O Zé Piau ontem esteve com o Ricardo, o professor Ricardo Ramos, o homem velho tomando cerveja na Rua da Horta. Zé Piau é serralheiro. Serralheiro Zé Piau.
Olha, amanhã o Teotônio Vilela vai ter aí o mutirão saúde até você, viu? A ação aí partiu do vereador Fabrício Nascimento, vai ter raio-x, consulta médica, psicologia, fisioterapia, teste de glicemia, eletrocardiograma, aferição de pressão arterial, vacinação da influenza e também a Covid adulto, viu? Amanhã tem Teotônio Vilela, das 8 ao meio-dia, lá no Salão Paroquial da Igreja Católica. Um abraço aí, nosso querido vereador Fabrício Nascimento. É hora de futebol no Tropa. Tá pintando.
Bola dentro.
E a gente convoca ele, saindo do banco, entrando em ação. Bom dia, Denildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Fora de casa, o Vitória brilhou e venceu o Sport na noite desta quarta-feira por 2-1, jogando na Ilha do Retiro. Com gols de Thierry Contra e Zé Hugo, o rubro-negro não só venceu, mas tirou a invencibilidade do time pernambucano em casa. Foi a primeira derrota dos Leões da Ilha no seu mando de campo neste ano na Série B. De quebra, o Leão da Barra reassumiu a liderança da competição com 34 pontos. O time baiano igualou o Vila Nova, que perdeu para o Ceará em pontos ganhos. 34 para cada um, mas supera o time goiano nos números de vitórias, 11 contra 10. Para fechar o primeiro turno, o Vitória volta a campo na próxima segunda-feira, diante da Chapecoense, no estádio Manuel Barradas, ou Barradão. Na Copa Sul-Americana, o Botafogo conseguiu empatar ontem em casa com um time misto, jogando aí pela Sul-Americana e conseguiu a classificação diante do Patronato, já que já havia vencido fora de casa por 2-0. Tá demais o Botafogo na Sul-Americana e também no Brasileiro. Outros jogos de ontem, Emelec 0, Sporting Cristal 0 e São Lourenço da Argentina 2, é Independente Medellín 0. No Campeonato Brasileiro Série B, a bola rolou ontem, além de Vitória 2, Sport 1, o Atlético de Goiás empatou com Mirassol 2-2, Novo Horizontino 3, Londrina 0, Avaí 2, Sampaio Correia 0, Ceará 1, Vila Nova 0 e ABC 0, Guarani 1. E começou a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Hoje já tivemos um jogo e a Nova Zelândia venceu a Noruega pelo placar de 1-0. Teremos mais dois jogos ainda hoje: Austrália, Irlanda, Nigéria e Canadá. A seleção brasileira estreia tão somente na próxima segunda-feira. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite. O programa segue com eles, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Valeu.
Um abraço, bom dia. Um
abração para você, Edenildo Braga. Deixa eu fazer um convite aqui. Domingo agora tem a segunda rodada de jogos do Campeonato Mário César aí no Campo do Salobrinho. Presentaço aí que o vereador Luna deu para toda, não só o Salobrinho, mas toda a cidade, toda a região, porque é um campo que tem uma estrutura muito bacana. Você conhece a história do Luna aí no futebol, né, seu repórter? Então, domingo vai estar rodando aí a segunda rodada dos jogos. Primeiro jogo, Vermelhinho versus Japu. E o segundo jogo, Alemanha versus Novo Visual. Premiação bacana, 10 mil reais primeiro colocado, rapaz. Olha que bacana, viu? Participe aí, campeonato Mário César, um grande jogador aí, né? Essa homenagem ao Mário César, Campo do Salobrinho. Luna, um abraço pra você, Luna, e todo mundo convidado a participar aí desse campeonato. Vai ter uma rodada também, seu repórter, é do lado do campo, seu Cosmiro, Danilão lá de Serra Grande também pedindo pra gente. A turma já pegou aí, sabe que o Tropa manda ver nessa questão do futebol. Então domingo tem a quarta rodada lá do campeonato do seu Cosmiro, viu? Seu Cosmiro lá em Serra Grande, não é isso?
Olha, Scarpita, a seleção de Ilhéus não vai disputar o campeonato intermunicipal 2023. É o evento esportivo, o maior campeonato amador do mundo.
Lamentável.
E aí, os desportistas, veículos de comunicação e os próprios torcedores da seleção de Ilhéus estão extremamente indignados com a falta de compromisso da gestão municipal com o esporte. Você lembra que o professor Gurita pousou para uma foto com Mozart Aragão, uma galerinha da prefeitura
segurando aí camisas ainda de time.
A seleção de Ilhéus vai disputar sim, e agora a seleção não vai disputar o campeonato. Falta de planejamento, falta de organização,
o novo secretário,
falta da Secretaria Municipal de Esporte
o que
em
faz,
ação.
O que faz a Secretaria de Esportes em Léo?
Nada.
Já trocou tantos e tantos.
Esse troca-troca só fez atrapalhar.
Atenção, trocou
e não foi para lugar nenhum.
Vamos resolver isso aí. Bom, amanhã tem mais futebol aqui no Tropa de Elite.
Bola dentro.
19 horas, Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. Tem zap zap com o povão.
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
A turma manda áudio pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Fala do Malhadinho de Açúcar. Marinho Santo. Essas obras aqui do Malhado pararam tem mais de 10 dias. O que é que tá acontecendo? Ô Marinho, você viu aquele ônibus da que roda a linha 23, que roda por Vilela Olivença, que tombou ontem lá pro lado de Olivença, o povo soltou, pulou tudo do ônibus. Que situação dessa cidade, né? Cadê Cepa?
Carlos do Malhado.
Cadê o Coronel Cepa? Ele disse que o ônibus ia chegar, os ônibus novos.
Ah, na bronca Cepa, com o Cepa.
Bota um lugar, bota outro no seu lugar.
Tá dando tchau a Cepa, seu repórter.
O bueiro da 13 de maio, aqui em frente à farmácia, do lado da pousada, 3 de maio, ainda continua entupido. Em frente ao ponto de ônibus. Quem pega ônibus na chuva, além de não ter nem ponto mais, ainda tem que pisar na água suja do esgoto.
Alô, Embasa, 13 de maio, esgoto.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, Dona Maria.
Scarpita, mande um bom dia aí pra... Quero que você mande um bom dia pra pessoal da Rua da Horta, pra Raimundo, para Ronaldo, para Dona Noemi, a Dona Santa, todo, enfim, todos os moradores daí da Rua da Horta. Morei aí 27 anos, Rua da Horta.
Rua da Horta, Dona Maria
muito
de Lourdes.
Muito boa, gosto. Não tenho um inimigo na Rua da Horta, graças a Deus. Gosto muito do povo da Rua da Horta, são meus amigos.
Um abraço.
Bom dia para todos.
Valeu, Dona Maria.
Bom dia, meus amigos marinhos.
Bom dia.
Robertinho Scarpita, eu por cá. Tô trafegando na BA-262, onde tá caindo uma pequena garoa. Ô, meus amigos, utiliza aí a imensa audiência desse programa, a credibilidade desse programa, e pede alguém para tomar providências. Tem um buraco muito grande na cabeça da ponte, logo depois da entrada de Lavapés, que pode causar um acidente grave, viu? Pode causar um acidente grave, como aconteceu próximo ao Rio do Braço, entendeu? Deixa aqui esse alerta aí para as autoridades tomarem time e resolver aquilo lá. Aquele abraço do Pipoco das Pistas,
Samurai do Asfalto. Um abraço para você, Samurai do Asfalto. Eu queria agradecer o Felipe Madureira, seu repórter. A gente tem levado demandas, as demandas que chegam ao nosso programa, a gente caminha, né? E a Embasa, graças a Deus, resolveu o problema lá no fundo do Meira, do Nelson Costa. E agora a gente está com essa demanda aí, Felipe. 13 de maio, tem a Avenida Esperança ali também, um esgoto na saída. Meu Deus do céu, você viu? Tanto quem vai subir a Avenida Baitaba quanto quem vai para o Parque Infantil. Aquele esgoto ali é terrível, tem pessoas doentes já. E o esgoto também no Teotônio Vilela, que a gente já, inclusive, solicitamos aqui fotos dos nossos ouvintes para poder encaminhar. Valeu, Felipe, um abraço para você. Bom, giro regional chegando, e já a gente vai falar, seu repórter. Na Câmara, vereador tem que pagar para imprimir documento. Na Secretaria tem servidor também que tem que tirar do bolso para poder as coisas funcionarem. Não tem material de expediente, mas a Câmara de Ilhéus bate o martelo e fez contrato de R$72 mil com o escritório de advocacia em Salvador. Eu faço a pergunta: será que Ilhéus não tem advogados competentes para dar esse suporte técnico à Câmara Municipal de Ilhéus? Seu repórter, com a palavra o presidente, vereador Abraão, que até agora nem o presidente se manifestou, nem a assessoria de comunicação. Até o final do programa a gente vai falar. Matéria aí do Fábio Roberto Notícias: Câmara de Ilhéus contrata escritório de advocacia por mais de R$70 mil.
Ainda tem a denúncia do Augustão acusando vereadores ligados ao prefeito de racismo.
Lamentável isso, viu? Lamentável, vergonhoso.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, super quinta-feira.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marion Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando com o nosso giro regional desta quinta-feira. Jovem de 18 anos morre após ser espancado na cidade de Itapé. Um jovem de 18 anos, natural de São Paulo, ele foi morto após ser espancado e atingido por pedras na tarde de ontem. De acordo com informações, Luiz Henrique Souza Lessa, ele foi morto por um casal após se envolver uma discussão de rua. Após sofrer o espancamento e ser atingido por pedras, a vítima ficou com vários hematomas pelo corpo. A polícia local já tem identificação dos suspeitos envolvidos neste crime e faz rondas pelo município para tentar capturar o homem e a mulher. As informações é de que os envolvidos neste fato seriam viciados em bebidas alcoólicas. Luiz Henrique já contava com passagem pela polícia e o corpo dele foi removido do local e encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica na cidade de Itabona. Já na cidade de Barro Preto, ao longo desta semana, está acontecendo o curso de flores artificiais, ofertado de forma gratuita para a população de Barro Preto, no CRAS. O curso, que iniciou na última segunda-feira, dia 17, segue até amanhã, sexta-feira, dia 21. foi dividido em 3 turmas e é totalmente prático e com certificado no final. É uma ação aí da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Assistência Social. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui.
Um abraço.
Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. E eu volto amanhã
se
trazendo muito mais.
Se Deus quiser, você volta
sim.
Beijo enorme, alegria sempre, Nath Almeida. Vamos pro faturamento até 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Todo mundo ligado com a gente, bom dia! Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
São 7 horas agora, mais 15 minutos na Bahia, 7:15. Eu fui pego de surpresa agora aqui, seu repórter. Me deu uma luz aí. Eu tô surpreso agora aqui. Eu anunciei no início, né? E agora, como é que fica aí? Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Daqui a pouco
vamos falar isso em off aqui já.
É porque eu vou falar de Uruçuca.
Antes de você falar de Uruçuca, dessa vitória do Moacir, né? Tem uma situação aqui muito engraçada, seu repórter. Tem um ouvinte que disse: será que o governador vai passar pela ponte estaiada às escuras? Eu disse: ele deve descer, né? No aeroporto, desce no aeroporto, Jorge Amado. E aí deve seguir pelo Pontal, mas na volta ele deve vir direto da Avenida Soares Lopes e aí passar na ponte estaiada Jorge Amado, lá pro Festival do Chocolate. Vai ver a ponte às escuras, seu repórter?
Vai ver às escuras e ainda vai ver ainda, olha, o salitre tá corroendo, comendo tudo. Ainda vai ver muita coisa pendurada que pode cair em algum carro que passar pelo local algum dia, se não for resolvido o problema da falta de manutenção na ponte estaiada Jorge Amado.
Agora vem com essa vitória aí do Moacir Leite Júnior.
Vou para Uruçuca, Scarpe. Vou para Uruçuca porque o prefeito Moacir Leite, a OAB da Bahia, estava programando a OAB Ilhéus, OAB Bahia, realizar um desagravo público em favor dos advogados Edmilton Carneiro Almeida e Ariovaldo Santos Barbosa. O fato seria realizado hoje, dia 20, em praça pública na cidade de Uruçuca. O juiz Igor Matos Araújo concedeu liminar suspendendo o ato de desagravo. A liminar foi deferida pelo pedido dos advogados do prefeito Moacir Leite. Vale lembrar que o prefeito Moacir Leite fez 2 críticas aos advogados durante uma entrevista aqui no programa Tropa de Elite e isso causou insatisfação na Ordem dos Advogados do Brasil. Então a vitória do prefeito Moacir Leite, porque o processo ainda continua em andamento, só depois que o processo for julgado é que pode acontecer o desagravo, mas lá na frente. Então parabéns aí ao prefeito Moacir Leite, ao juiz Igor Matos Araújo, e ninguém está acima da lei, nem os advogados. A lei tem que ser cumprida.
Seu repórter.
É a lei, né, Scarpe?
Com certeza. Que vital importância aí. Eu queria ainda continuar nesse assunto aí, seu repórter, que ontem
fala.
A gente acompanhou direitinho. Você destacou aí, tem uma matéria bacana no iPolítica, né? Inclusive dando crédito ao nosso programa Tropa de Elite. Rick Mascarinhas, um abraço. O nosso Rick Mascarinhas e toda a equipe do iPolítica. Essa entrevista do Moacir ontem bombou, né, seu repórter? O prefeito, ele reiterou que em momento algum ofendeu a instituição AB. O que eu disse em entrevista foi que dois advogados especificamente agiram de má fé. Mas como em todo rebanho existem as ovelhas negras, explicou o Moacir Leite Júnior. Um abraço aí ao Rick Mascarenhas. E o Moacir, ele fez questão de salientar o respeito e admiração pelos advogados e a OAB. São, na sua imensa maioria, profissionais éticos, sérios, que desempenham suas funções com honestidade. A própria prefeitura tem um corpo jurídico com advogados éticos e competentes. Me ajude nesse outro problema aí, viu, seu repórter? A gente precisa resolver isso aqui, viu? Eu preciso da sua ajuda aí pra gente resolver esse outro problema.
O escape.
Eu tenho outro. Sim, venha.
Eu tenho um alô aqui.
Então pra... mande um alô, rapaz.
Olha, você falou de quê, rapaz? Você falou
é um outro
que...
problema, pra gente resolver aquele outro problema do escritório de advocacia.
Deixa eu mandar um alô pra esse time de garotas que trabalham no sistema integrado, é o CIT. Márcia, a Edvânia, a Ed, a Silvia, Leidinha, Jennifer, a Daiane, Marleide, Marileide, ainda tem Joana Silva, Monique, Larissa e Gesiele. É o CIT, Sistema Inteligente de Transportes de Ilhéus, tá todo mundo ligado, ouvindo Tropa de Elite. Agora a moçada tá lá com rádio na sintonia da 102,9, Scarpe.
Inclusive o presidente da OAB Ilhéus, Jackson Cupertino, também tá ligado aqui com a gente, já mandando, né, a decisão aqui. É, a gente está acompanhando, viu, doutor Jackson Cupertino? Um abraço. Bom, uma outra notícia. Me ajude nessa notícia aí do escritório, viu? Entre em ação aí, porque o Tropa de Elite tem uma credibilidade muito grande nesse programa.
O escritório de advocacia de Salvador, que foi contratado pela Câmara de Vereadores de Ilhéus. Inclusive, essa notícia estava no site Fábio Roberto Notícias e agora sumiu, desapareceu.
Desapareceu a notícia do site. Agora, por sorte nossa, pela experiência, né, e profissionalismo...
Tá salvo.
Nós temos aqui, né, seu repórter, nós temos aqui o print, né, o print com a matéria, né, essa matéria. Pode trazer já logo agora?
Traz logo, mata logo.
Matéria no site, Fábio Roberto Notícias, não está mais no site, desapareceu a matéria, mas a gente já tinha printado aqui. Câmara de Ilhéus contrata empresa de advocacia por mais de 70 mil reais. A Câmara de Vereadores de Ilhéus, na gestão do presidente Abraão Oliveira dos Santos, contratou por meio de dispensa de licitação escritório de advocacia com sede na cidade de Salvador. Foi homologado aí o valor global do contrato, que ficou estabelecido em 72 mil reais. Em favor da empresa Muniz de Góis e Associados Advogados e Consultores Públicos, com sede na Avenida Tancredo Neves, 274, Centro Empresarial Iguatemi, Salvador, lá no Caminho das Árvores. É área nobre da cidade, né? A justificativa do Poder Legislativo em contratar o escritório de advocacia tem objetivo na elaboração de estudos concernentes à atualização da lei orgânica do município de Ilhéus e do Código de Ética Parlamentar para revisão do texto final para devida promulgação e publicação. Cabe salientar que o Poder Legislativo Ilhéense possui competentes advogados escolhidos criteriosamente pelo presidente Abraão. Contudo, não impediu a contratação do fornecedor. E tem aqui o termo de ratificação e homologação, seu repórter. Agora a matéria subiu, eu queria perguntar ao nosso companheiro jornalista do jornalismo investigativo, né, o Fábio Roberto, por que que a matéria sumiu do site? Agora está aqui, né, salva, né, as informações. Inclusive, aproveitar a audiência do nosso programa, já que o nosso presidente da OAB também, Jackson Cupertino, está ligado com a gente. Ilhéus não tem advogados competentes, não, doutor Jackson Cupertino, para elaborar e revisar essa lei orgânica do município? Inclusive, pessoas que vivem na cidade sabem do nosso dia a dia, né, seu repórter?
Aí é um escritório lá de Salvador que não tem, né, um vínculo de relação com Ilhéus, aí fica difícil. Olha, daqui a pouquinho, Scarpita, vereadores denunciam furto de peças das ambulâncias do SAMU.
Que coisa, é sobre aquela denúncia do Jailson Nascimento, dos pneus Até motor dos ônibus escolares sumiram. Atenção, Ministério Público!
Caixa de marcha.
Caixa de marcha, pneu, tudo. Tá tudo. Tá tudo assim.
Tem um alvo aí, viu? Escapita nisso aí, viu?
7h24 na Bahia. Vamos no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, tropa de elite. Fernando Açougueiro está dizendo que os homens são ligeiros. Mas quando tem bons profissionais, a gente segura a onda, viu? Ai, 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 viu? Ari de Banco, tá ligado com a gente, valeu. Ari de Branco, um abraço, um abraço, um abraço. Antônio Melo, Vila Cachoeira, bom dia, meus amigos. Ótimo programa e parabéns pela coragem, dedicação. Os melhores da comunicação. Valeu, Luiz Cláudio. Nossa querida, rapaz. Nossa querida aí, né? Yolanda. Yolanda, um abraço para você. Bom dia, meus amores. Manda alusão para a associação aí dos motoristas de aplicativo. Logo mais vai ter um baba, né? Baba ali no quartel. Ela vai estar lá na torcida. Um abraço, Yolanda. Álvaro, Damasceno, Ronaldo e todos já no aquecimento aí. Amanhã tem jogo da PPM. Tem mais uma rodada amanhã, seu repórter? É a PPM?
É o Sargento Gerson Mendes, presidente da PPM. Ainda não enviou a rodada de amanhã.
De amanhã, olha, bom
se
dia.
Vai ter ou não.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Sou moradora do Retiro, queria chamar a atenção da Coelba. Aqui no Retiro tá, aí ela xingou aqui, não dá pra me xingar o nome que ela botou aqui, viu? Disse que tá uma falta de energia terrível, um absurdo, direto a energia vai embora, volta. Diz que é um sacrifício pra eles, aí estão pedindo ajuda ao nosso programa. Atenção, Alfredão, o pessoal está perdendo alimento na geladeira aí, viu? Retiro, um abraço. Bete do Sol e Mar, feliz, feliz quinta-feira, meus amigos. Vocês moram no meu coração, um abraço, Bete, obrigado. Bio Lima, de Maria Preta, lá na Rodovia Azul do Sul, um abraço, pedindo alusão aí. É, para Fátima, Dete, Adélia, Eduardo Lima, Shirley e Márcio, do Novo Ponte do Acarajé. Nayara, da Rua do Cano, tá ligada com a gente, Nayara. Bom dia, fala no tropa.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Vou falar aqui rapidinho.
Fale rapidinho.
Eu não sou de estar assim, sabe, puxando o saco de ninguém, mas a gente tem que falar a verdade. É, eu não sei se Marinho Santos lembra, mas eu não esqueço disso nunca. Eu sou muito grata a você, Marinho Santos.
Tá vendo?
Nós aqui, moradores do alto da Rua do Cano, tivemos um problema sobre a água. A água, e aí eu e Dona Regina andava direto quando você trabalhava na Rádio Baiana. E hoje nós temos essa água aqui bombeada aqui no alto da Rua do Cano. Primeiro, nós agradecemos a Deus e segundo a você, meu amigo. Eu tenho uma gratidão muito forte por você em relação à nossa água que nós temos hoje. Entendeu? E eu tenho certeza que agora você e o Robertinho Scarpita vai me ajudar aí a tapar este buraco. Quanto este buraco não for tapado, eu não vou desistir de estar falando aí na Gabriela, viu?
Nayara,
bom dia pra vocês.
Nayara, um abraço pra você, obrigado pelo esse reconhecimento ao nosso trabalho, pela gratidão, né? O programa Tropa de Elite tem serviço prestado. Nós vamos fazer o seguinte: se até a semana que vem esse buraco não for tapado, a gente vai buscar os nossos parceiros e vamos levar um pedreiro aí para ajeitar esse buraco aí na Rua do Cano, tá certo? Compromisso assumido, Tropa de Elite. George, é lá do São José, um abraço, George. Ela está aqui dizendo: olha, acorda o prefeito aí, porque os professores já estão, os estagiários, é isso, George? Sem receber dinheiro, rapaz, tá pedindo pra gente acordar o Marão. Vamos acordar então, né?
Ô, prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Olha, iluminação da ponte estaiada, Jorge Amado. O pessoal tá dizendo aqui, será que vão levar esse capita? Vocês falaram aí, eu acho que eles vão fazer outro caminho ou vão colocar uma gambiarra hoje. Ai, 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 viu? Manuel Messias, vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
É hora de mais um giro regional. A gente vai para Itabuna. Deixa eu mandar um alôzão aqui, rapaz. Antes de chamar o Manoel Vicente, ele pediu a Escabida. Manda alôzão aí. Essa turma não pede o Tropa de Elite, né? especial aqui para o soldado. Cadê o nome do soldado, rapaz? Soldado da Polícia Militar, o Neto. Ele que é destacado em Uruçuca e Itacaré. Um abração aí. Chamou, falou, seu repórter.
Quem também tá ligado no Tropa de Elite é o Gabriel Badaró. Aquele do Lava Jato, lá da Avenida Uberlândia, que fica com rádio ligado.
Figuraça, sabe de
Gabriel
tudo.
Badaró. E o Tonho Capeta perguntando aqui. O boné de Scarpita tá na cabeça?
Ficou massa o boné, viu, Manoel? Obrigado pelo presente,
aí,
rapaz.
Não, o boné tô em capeta.
Tô em capeta, Manoel, é agora que a gente vai falar agora. Manoel Messias, bom dia, aquele abraço pra você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, direção do amigão Gauchão. Vamos sim trazer as notícias de nossa cidade. E o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia pediu na última terça-feira a impugnação do concurso público da Prefeitura de Itabuna. Segundo a entidade, o edital fixou salários abaixo do piso salarial da enfermagem, configurando um prejuízo ao direito de enfermeiros e técnicos da área. Para enfermeiros, a lei estabelece salário de R$ 4.750 por jornada semanal de 44 horas, enquanto que o edital do concurso itabunense propõe vencimentos de R$ 3.451 por 40 horas para os quadros gerais e de R$ 3.884 para os futuros servidores da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna. Por isso, o Conselho de Enfermagem tenta impugnar concurso aqui em nossa cidade. Tribunal de Contas multa espólio de Fernando Gomes por obra do Teatro Candiandória. O espólio herdeiro de Fernando Gomes de Oliveira, ex-prefeito de Itabuna, falecido, foram condenados em sessão ordinária nesta quarta-feira ontem e a devolverem ao erário estadual o valor de R$ 279 mil, como consequência da desaprovação da prestação de contas do convênio firmado pela Prefeitura de nossa cidade com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Condé, com o objetivo de apoio financeiro para a segunda etapa da construção do Teatro Municipal Candiandória. A multa foi aplicada pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia por considerar graves as falhas na execução do convênio, entre as quais a existência de sobrepreço na aquisição de materiais e irregularidades no processo licitatório. Filho faz apelo por notícia de idosa desaparecida há um mês aqui em Itabuna. Um dos filhos de Dona Vera Lúcia Vaz Vieira, de 73 anos, fez novo apelo ontem, quarta-feira, em busca de notícias sobre o paradeiro da mãe, que está desaparecida há 31 dias. Técios Vieira pediu através de um vídeo que circula nas redes sociais para quem estiver com ela de verdade, que ligue para que possa devolver e resolver isso e acabar com esse pesadelo. A aposentada, 73 anos, foi vista pela última vez no dia 19 de junho no bairro Castalha, aqui em Itabuna. Logo após o desaparecimento, a Polícia Civil investigava a hipótese de sequestro, mas até o momento ninguém entrou em contato com a família. Falamos em nome de Arnaldo Palascos, que está com grandes promoções, a Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, Nado Plásticos, e na Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, a direção do amigo Gauchão, de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, canta.
A hora certa você ligar, deixa eu trabalhar, dona Coelba, 7h45, 7h45 minutos.
Marinho Santos.
Santo, Marinho Santos, cuidado com essa língua.
É, tem que falar, se não falar, meu amigo, ninguém me ouve. Tem que abrir a boca, falar e botar a língua mesmo pra poder falar, 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 falar. Eu, Scarpita, olha, vereadores denunciam furto de peças nas ambulâncias do SAMU. Ambulância quebrada, aí a ganância e o impeto é criminoso, não para de surpreender aqui em Ilhéus. Equipamentos públicos que salvam vidas não passam despercebidos pelas assanhas dos corruptos. Na sessão legislativa, vereadores Augustão, vereador Gerbson Moraes, denunciaram que ambulâncias do SAMU estacionadas nas proximidades do posto de combustíveis na Avenida Itabuna, posto Leleu, estão apenas somente as carcaças. Peças teriam sido furtadas e vendidas para uma oficina, disse o vereador Gerbson Moraes. Então o problema é antigo e os governos que se sucedem não conseguem resolvê-lo. Então denúncia grave aí de roubo de peças. Já não basta o transporte escolar.
Eu quero saber
escolar.
Do transporte escolar, seu repórter.
Já não basta o transporte escolar, agora são as ambulâncias.
A denúncia feita, por Jailson Nascimento sobre essa questão dos ônibus, do transporte escolar, na semana passada. Olha, eu queria só retificar aqui, a gente falou agora há pouco, um ouvinte falando sobre a questão do pagamento dos estagiários da educação. Estou recebendo a informação que os estagiários da educação receberam dia 18, gente. Dia 18. Então pode ser algum caso aí pontual e aí a gente precisa averiguar. Nosso ouvinte aí que reclamou sobre a questão do pagamento dos estagiários, a informação que chega para a gente foi pago dia 18, os estagiários da saúde do município de Ilhéus.
Anteontem, né, Scarpita, recebeu.
A Bahia pode perder aí 62 vagas de vereador nas eleições do ano que vem. Feira de Santana pode ganhar 6 novas cadeiras na Câmara. E isso porque o artigo 29 da Constituição Brasileira estabelece que a quantidade de cadeiras nas câmaras é determinada pelo tamanho da população, viu, senhor repórter? Então, por conta do censo 2022 divulgado pelo IBGE, a nossa Bahia deve perder 62 vagas nas câmaras em vários municípios, inclusive Ilhéus está nesse rol aí de que pode perder, viu? Nas eleições do ano que vem. Por outro lado, 36 novas cadeiras de vereador podem ser criadas, conforme a apuração aí do Política Livre. As mudanças devem afetar 45 municípios baianos, inclusive as duas maiores cidades do interior, Feira de Santana e Vitória da Conquista, que podem ganhar vagas. Isso porque o artigo 29 da Constituição, justamente como eu falei, garante que as cadeiras na Câmara são determinadas justamente pelo tamanho da população. Ilhéus, o IBGE, a gente achava que Ilhéus já tinha passado 200 mil habitantes.
Você acha
aí
que perde Ilhéus cadeiras
é uma discussão,
ou aumenta?
Acredito que Ilhéus deva retornar para 19, seu repórter, o número de vereadores. Duas cadeiras devem ser extintas na próxima legislatura.
O índice de popularidade é insuficiente para 22 cadeiras.
O índice populacional, né? O índice populacional.
Deixa eu mandar um abraço aqui para o cantor Top Gun. Top Gun está ouvindo Tropa de Elite. O Nicolai Jardins. O Nicolai diz que Scarpita, convida Scarpita para a festa das galinhas. O Derinho Mecânico da oficina Elso Mecânica também está com o rádio ligado. E o Pedrinho Ávila, lá no bairro Teotônio Vilela, no Barracão Azul, em frente à entrada do Barro Vermelho, também está ligado. Pedrinho Ávila, Top Gun, Nicolai e Derinho. Hoje é dia do amigo, Scarpita.
É, rapaz, 20 de julho, dia do amigo. Parabéns para você que tem um amigo de verdade. Agora tem gente que tem muito amigo falso,
não
né?
Não é aquela música, não? Você, meu amigo de fé, meu irmão.
Vou botar
final
já
do programa
aqui.
Hoje é para os
gente
amigos.
Bota essa aí. Eu ia botar o chocolate, mas como o Jerônimo acho que não vai passar pela ponte às escuras do Festival do Chocolate, ia botar aquela música do Tim Maia, né? Eu sou quero chocolate. Vai levar o Mozinho. Alô, Mozinho. Olha, o governador Jerônimo Rodrigues participa em Ilhéus hoje da abertura oficial do Festival do Chocolate. A partir das 18 horas, o evento, reconhecido internacionalmente como o maior encontro de chocolate e cacau da América Latina, será realizado de hoje até o dia 23, até domingo. o Centro Estadual de Educação Profissional, CEP do Chocolate, Nelson Schauman, vai participar dessa edição. Atualmente, a fábrica escola do CEP em Ilhéus conta com cerca de 243 estudantes do curso de agroindústria. Parabéns aí a toda a equipe, né, do Colégio do Chocolate, CEP do Chocolate, a Iracema, o licor artesanal da Iracema, que tem um chocolate com cupuaçu delicioso. Mandar um beijão para Iracema e toda a equipe da loja aí, licor artesanal da Iracema. A gente tem que tomar licor o ano inteiro lá na Avenida Princesa Isabel. Última passadinha no nosso WhatsApp. Vamos dar moral para quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Gilson Carregador tá na linha 1 do Tropa de Elite. Alô, Gilson Carregador. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Escapita.
Essa voz de sono que sua.
Boa, Gilson Carregador.
Essa voz de sono sua, Gilson, é um caso sério. Daniele, lá do São José, dando um bom dia pra gente. Né? Ligadinha no Tropa de Elite, pedindo um alusão aí pra Dineuza, sua mãezona, seu paizão Tonhão, né? O Kiko, a sogra Nalva, Silvanessa, Dora. A turma 10 da Feirinha do Guanabara ligado com a gente. Bita Cabral, tô ligado no Tropa de Elite aqui no Sururu de Guararema. Nosso querido Vasconcelo Nils, tá ligado com a gente. Pierre de Una, indo pra Itabuna, dando carona na Gabi. Aquele abraço aí, valeu, Silvio Vasconcelos. Vasconcelos, de sucesso ali na região de Jequié, Jaguaquara, Ipiaú, Itaúna, Itazinho, um abraço. Olha, bom dia, tropa de elite, meu nome é Marcelo Pinturas, moro aqui no Alto da Gamboa, tô trabalhando na Zona Sul e tem uma placa perto do aeroporto que tá com um pedaço de ferro perto de cair. É um acidente anunciado, viu? Inclusive pode até matar uma pessoa, seu repórter, tá de ponta, cair na cabeça de alguém ali. E já saiu nas redes sociais, a gente falou anteontem, repetindo aí, obrigado pelo alerta aqui, Marcelo Pinturas. Bom dia, Escarpita, Marinho Santos, aqui é a Lana, moro na comunidade do Retiro, aqui na Zona Norte. A falta de energia tá demais, viu? Falta energia de manhã e só chega à noite e de madrugada. Dá um alerta aí para ver se o povo da Coelba nos dá um retorno. Kleber do São Domingos, bom dia, Kleber. Inclusive, a gente já tá passando aqui, a equipe da Coelba. Olá, Escarpito e Marinho Santos, Deus abençoe a vocês. Valdemir da Embasa, valeu, Deco. Dilma Rocha, lá do Alto do Coqueiro, Sônia, Silvio Buia. Obrigado, todo mundo aí acompanhando o nosso programa. Marrom de Ilhéus, bom dia, bom dia. Tá ligado com a gente? Grande Marrom aí, figuraça, Litoral Norte. Marinho Santos, Escarpita, que é Maristela Cantuária. Manda alusão aí pra Eliana do Fla, que vai fazer uma feijoada beneficente amanhã. Angélica do Nossa Senhora da Vitória, bom dia!
Bom dia, Robertinho Escapita, bom dia, Marião Santos. Eu queria mandar um alô para Sandra e Zé, lá no Busa, onde passei o dia com eles. Nossa,
que legal!
Obrigado, meninos.
Beijo
muito
enorme.
Obrigado pelo acolhimento, pelo dia que eu passei ontem. Foi muito bom. Bom dia, meninos, também.
Valeu, Angélica, um abraço para você.
Um abraço para todos. Tchau.
E chegando ele, rapaz, nosso correspondente Paulo José, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
É hora de mais um giro regional. Paulo José, bom dia, bom dia. Chegue chegando com a notícia.
Cadela da PM descobre ponto de armazenamento de drogas em Porto Seguro. Eu conto tudo já já. Antes, porém, bom dia, Escarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite, a metralhadora da informação, na Gabriela em Leos, e a você que nos acompanha através do blog Paulo José. Na madrugada de quarta-feira, um trágico acidente deixou um homem morto nas proximidades da rodoviária de Porto Seguro. Albert Santos de Oliveira, de 24 anos, perdeu o controle da direção da moto e acabou batendo em uma árvore. O SAMU foi acionado e chegou a prestar os primeiros socorros à vítima, que acabou não resistindo e foi a óbito ainda no local. Ainda não se sabe o que provocou o acidente, já que não envolveu nenhum outro veículo. A polícia abriu inquérito para investigar este caso em Porto Seguro. A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar da cidade de Eunápolis, abriu uma investigação e conseguiram identificar e prender indivíduos responsáveis pelo roubo ocorrido no último dia 17 de julho na Fazenda Lagoa Serena, em Mascote, no qual foram subtraídos cerca de 182 sacas de café, 105 sacas de pimenta do reino, TV e celular. Após 2 dias de investigações, a Polícia Judiciária conseguiu êxito na recuperação de parte do material roubado, o qual foi encontrado em uma casa no bairro Juca Rosa. O local servia como esconderijo para os objetos subtraídos e para um veículo utilizado em diversos crimes na região. Uma moto Honda Pop 110, dois homens que faziam a vigilância do material roubado perceberam a presença das viaturas e conseguiram fugir, não havendo aí, portanto, prisões. Material recuperado, 13 sacos de 60 quilos de café, uma TV de 42 polegadas e um celular pertencente a uma das vítimas do roubo. Os itens foram levados para a delegacia. Claro que houve aí, portanto, essa ação conjunta entre as forças de segurança, com a cooperação de informações importantes, que, é claro, sempre é bom que a comunidade ajude as polícias a desvendar esses crimes e acabar com a impunidade, devolvendo a tranquilidade. E por último, a cadela K9 Kira, do 8º Batalhão da Polícia Militar, descobriu na noite passada um ponto de armazenamento de drogas na cidade de Porto Seguro. Em um barraco, no meio de uma vegetação, foram encontradas 280 pedras de crack, uma balança e um capuz. Uma denúncia da venda de entorpecentes lá no bairro Mirante deu início ao flagrante. Criminosos armados foram localizados e, na tentativa de prisão, houve confronto. O bando conseguiu escapar. Sabendo da possibilidade da droga no local, a cadela K9 Kira foi acionada e realizou varreduras no perímetro. O material encontrado foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste Baiano, Paulo José, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo, um abraço para você. Superman da Gabi, Renatinho Beriboy tá chegando. Lucidalva tá lá em São Paulo, um abraço para você, Lucidalva. Vai lá no nosso site, gente, tem muitas matérias bacanas aí. Trazer aqui os destaques, né? Deputada Sônia Galvão apresenta projeto de lei que combate crimes cibernéticos. Inicia, Ilhéus, na segunda-feira a campanha de vacinação antirrábica. A partir da próxima segunda, hein? Vacinar aí seus pets. Tem também o SCPED abre inscrições para o programa de residência. E inscrições para o Festival de Talentos da Rede Municipal de Ilhéus começam também na próxima segunda-feira. E a Codeba, né, que abre concurso público com 26 vagas. Vai lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Acabou?
Acabou, tempo estourou, feijoada da Rosa e café tomou. Um abraço a todos.
Amanhã a gente se encontra bem cedinho no oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, Fumada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Valeu, Ilhéus! Valeu, Bahia! Alegria sempre, até amanhã, se Deus quiser.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.